Caríssimos deputados e deputadas, muito boa tarde. Dou as boas-vindas a todos e com especial à nossa deputada Patrícia Gil Vaz, que, da Iniciativa Liberal, que está em regime de substituição do deputado Bernardo Blanco, que está na COF. Vamos dar início à nossa ordem do dia, começando pelas informações, dar-vos aqui algum feedback das diversas atividades realizadas enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. No dia 13 de novembro tive audiência com uma equipa da Apple, ligada aos assuntos governamentais da Europa, e aí discutimos algumas questões sobre a transição digital e nessas questões também algumas dificuldades, nomeadamente alguma dificuldade na entrada do que a Apple chama Apple Intelligence na União Europeia, que não está ainda autorizada. Esperemos que possa ser ultrapassada em breve. Mas foi uma reunião muito interessante e fez-me até articular aqui uma ideia no âmbito das conferências que estamos a preparar, de poder juntar quer a Apple, a Google e a Microsoft para um painel sobre uma das questões do novo modelo da economia e da nossa vida em comum, nomeadamente na necessidade de adaptação aos modelos de inteligência artificial que todos temos pela frente. Mas foi uma conversa muito interessante e, portanto, foi, digamos, uma audiência a pedido. No dia 21 de novembro tive reunião com os funcionários da Comissão Europeia que estavam a fazer visita a Portugal e aí, fundamentalmente, na reunião debatemos questões de operacionalidade e foi muito questionado, digamos, a forma como nós fazemos o escrutínio das iniciativas europeias, o nosso modus facendi e a maneira, e no fundo o papel que a CAI e também as suas atividades que desempenha no Parlamento Português. Nesse mesmo dia também tive a oportunidade de participar a representar o Parlamento na Embaixada da Hungria, com deputadas do Grupo de Amizade Luso-Húngaro, da Assembleia Nacional da Hungria. Nós não temos ainda os grupos de amizade constituídos, esperemos que para breve isso possa ter eficácia. De qualquer maneira, faz parte de uma estratégia de manter o diálogo com as chancelarias europeias sediadas em Lisboa e daí a minha presença. Houve também, e aqui o nosso pedido, uma audiência com o chefe de missão da República da Polónia em Portugal, com a ministra conselheira Dorota Beres, em que tivemos a oportunidade de ter uma conversa muito interessante sobre aquilo que são as perspectivas já equacionadas quanto às prioridades da presidência da Polónia. Como sabem, a partir do dia 1 de janeiro teremos a presidência polaca, e aqui com destaque para, digamos, já três eixos identificados. Um deles é a questão da segurança, 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 e aqui segurança no sentido sistémico da palavra, portanto vai da defesa à segurança económica, à segurança digital, etc, etc. Um segundo eixo relacionado com as relações transatlânticas, o que se compreende na medida que a Polónia tem como o seu principal aliado os Estados Unidos da América e a necessidade de reforçar o eixo atlântico. Penso que também é uma oportunidade para nós, que somos um país atlântico, e também uma oportunidade para que, ao nível dos parlamentos, nós possamos contribuir para desenvolver um trabalho de maior harmonização de posições com os chamados países atlânticos. E uma terceira, inevitavelmente, a questão do alargamento, essa política da União Europeia, e, portanto, ao que será dado um especial enfoque e uma especial prioridade, digamos, a esta área, auxiliando o mais possível a que os países candidatos, que já têm, digamos, um caminho trilhado, possam acelerar, digamos, fiquei com a ideia de que se trata de um processo de aceleramento, digamos, embora haja situações bastante distintas e haja, digamos, também posições naturalmente distintas dentro da própria União Europeia em relação a este processo. Mas será sem dúvida uma área muito pertinente para o nosso trabalho, para o nosso acompanhamento e também para a nossa própria participação ativa e determinada. Aliás, esta questão tive a oportunidade também de discutir no dia de ontem, num almoço convite das embaixadas do Benelux, e portanto mantendo, digamos, sempre aberta a porta da CAI para este diálogo, para esta auscultação sobre as posições, sobre os determinados temas que fazem parte da agenda europeia, tive a oportunidade de conversar durante 2 horas e meia com os 3 embaixadores da Holanda, Luxemburgo e Bélgica, e sobre a questão do alargamento, também aqui algumas dúvidas, reticências, enfim, muitas questões que se levantam sobre as necessidades de reformas e adaptações internas, sobre determinadas perspectivas também, mas enfim, a nossa conversa foi uma conversa que tocou desde as questões económicas à política interna portuguesa, etc, etc. E para terminar, falar-vos também da audiência que tive ontem com o Sr. Embaixador da Moldova, que veio agradecer o apoio do Parlamento Português ao incitamento, digamos, nós tivemos a oportunidade de escrever ao Parlamento da Moldova, felicitando o Parlamento da Moldova pelos os resultados no referendo pró-União Europeia, que ganhou, como sabem, aqui há poucas semanas. E, portanto, além disso, de deixar o convite para que nós possamos nos inteirar dos progressos e da situação também difícil que a Moldova vive, como sabem, numa zona de fronteira, ali numa posição bastante, bastante difícil, com muita pressão sobre o sistema político, com candidatos pró-russos, com muito dinheiro de propaganda russa a ser investido no sistema político, podemos dizer assim, da Moldova. E agora, e também tivemos um olhar sobre aquilo que se passou nas eleições presidenciais da Roménia no passado domingo, onde o candidato que saiu nesta primeira volta também faz soar alguns alarmes, e embora haja a esperança de uma coligação na segunda volta, possam ultrapassar, digamos assim, esta expectativa de vitória de um candidato pró-russo na Roménia, o que seria, de facto, muito, muito preocupante, até para a estabilidade da nossa União Europeia. E, portanto, feitas dadas estas informações, enfim, também terão como perdoar, porque como não reuníamos desde o início do mês, também se acumulou aqui um conjunto de reuniões, mas é bom de ver que também não fico parado e eu vou dando alguma visibilidade, tanto quanto posso, ao trabalho da nossa comissão e, naturalmente, sempre com este compromisso de partilhar convosco aquilo que são os episódios mais relevantes e que me parecem mais interessantes dessa ação. Eu não sei se alguns dos seus deputados gostaria de prestar alguma informação neste ponto, sobre, também não estão, digamos, nunca impedidos de partilhar connosco as vossas próprias diligências. De qualquer maneira, então, não havendo nenhum pedido, vamos passar ao ponto 2. Já temos connosco o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, mas está-me a pedir a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sobre a condução dos trabalhos e queria sugerir, caso receba a anuência de todos, que nós façamos o ponto 4 primeiro, que é a discussão do requerimento, e só depois a apresentação do parecer da autoria do Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Uma questão só de organização da apresentação.
Está tudo de acordo? Os outros grupos parlamentares estão de acordo com a proposta do PSD? Ter uma troca entre o ponto 4 e o ponto 3, na ordem, digamos.
Não, não pode.
Tudo de acordo? Muito bem. Então assim faremos. O ponto 4 passará ao ponto 3 e o ponto 3 passará ao ponto 4. Portanto, estamos no ponto 2. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho tem a palavra como coordenador, deve apresentar a proposta das sinalizações das iniciativas europeias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os estimados colegas. Relativamente ao grupo de escrutínio, propomos para ratificação uma, ou seja, tínhamos aqui 17 iniciativas do período de 7 do 11 a 20 do 11. Dessas 17 iniciativas, há uma proposta dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do PSD de propor ao conhecimento 11 dessas iniciativas às respectivas comissões. Houve, pois, aqui um ajuste numa das iniciativas em que o PS propunha, o Partido Socialista propunha à 2ª Comissão, mas uniformizámos aqui de dar conhecimento à 10ª Comissão, que tinha a ver com o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a uma interface pública ligada ao sistema de informação do mercado interno para a declaração do destacamento de trabalhadores e que altera um dos regulamentos da União Europeia. E aqui consensualizámos, depois dar nota, isso sim que é o mais importante, que colocamos a escrutínio da primeira comissão uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma aplicação para a apresentação eletrónica dos dados de viagem e que altera regulamentos em vigor da União Europeia. E aqui estamos a propor, isto diz respeito à utilização de credenciais de viagens digitais, e estamos a propor o escrutínio da primeira comissão, com prazo de envio às instituições europeias até 3 de fevereiro do próximo ano. E colocamos a ratificação desta nossa proposta à nossa comissão. Muito obrigado.
Bem, é mesmo uma votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada a proposta por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, que era o anterior quarto, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IEL para audição do Presidente do Comitê do artigo 255 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, Dr. Alan Rosas, tendo como propósito o esclarecimento dos critérios subjacentes ao parecer negativo do Comitê de Avaliação relativamente à nomeação feita pelo Governo português para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, bem como da subsequente comunicação ao Estado português. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz para fazer a apresentação do requerimento e depois, naturalmente, seguir-se-á um debate e depois, quando entendermos consolidado esse debate, faremos a votação desse mesmo requerimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Agradecer também as boas-vindas que me fez no início desta reunião. Eu vou ser muito breve nesta apresentação. Penso que todos os senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade de ler este requerimento. Este tema também não é novo. Aliás, surge após a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no passado dia 30 de outubro, no qual nos pareceu que o esclarecimento relativamente ao tema do parecer negativo do Comitê para a Avaliação do Tribunal de Justiça da União Europeia da nomeação do Dr. Gonçalo Almeida Ribeiro para esse mesmo tribunal não foi suficientemente esclarecedora e, portanto, parece-nos que falta matéria para percebermos o que é que aconteceu e percebermos o que é que se poderá evitar numa próxima situação. E por isso mesmo apresentamos, como o senhor Presidente disse, este requerimento para ouvirmos o Dr. Alan Rosas, Presidente do Comitê do artigo 255 do Tribunal de Justiça da União Europeia, com esse mesmo objetivo de percebermos porque é que esta nomeação não teve sucesso. Obrigado.
Alguém deseja usar a palavra? Inscrições? Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra. Eu quero começar por também dar as boas-vindas à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. É um gosto tê-la aqui nesta comissão. Raramente a Iniciativa Liberal está presente e enriquece os nossos trabalhos. Nós apoiamos integralmente esta iniciativa, no sentido que, de facto, ficou por esclarecer aquilo que foram os critérios que levaram à destruição da candidatura portuguesa, num contexto em que os tratados nada referem sobre essa avaliação do comitê de peritos e, portanto, parece que faz todo o sentido, se não quase que é um atraso da parte de Portugal, é um atestado de incompetência ao nosso país e ao nosso governo, porque estamos a falar de um candidato que aqui todos vimos que estaria ao nível de um dos melhores candidatos que a Europa podia apresentar ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, felicitamos esta iniciativa da Iniciativa Liberal e subscrevemos-la por inteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nós percebemos com clareza a intenção do requerimento apresentado pelo IEL e todos nós temos, por mais do que uma ocasião, debatido nesta comissão os factos e a circunstância que lhe deram origem em relação ao candidato que todos nós já apreciamos em vários momentos. Acontece que nós entendemos que esta iniciativa abriria um grave precedente, não só para o país, mas fundamentalmente que trespassaria diversos governos, diversas legislaturas, e nós corremos o risco de estar a prejudicar futuros processos para outras instâncias onde o Comitê se pronuncia com esta iniciativa que aqui é proposta. E porque nós entendemos que importa salvaguardar, acima de tudo, o interesse nacional e o interesse do país, não acompanharemos esta proposta e este requerimento por esta razão, que é, se quiser, suprapartidária, se quiser ainda, supra-legislatura atual e pensando, sim, no futuro e na posição que queremos salvaguardar e preservar e proteger do país no quadro da União Europeia. Muito obrigado.
Muito bem, vou dar a palavra à senhora deputada Ana Sofia Antunes. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Peço não acompanhar esta proposta, como de facto não poderia de forma alguma acompanhar. Em primeiro lugar, porque estamos aqui perante uma situação em que estamos a convocar, a prestar esclarecimentos perante a Assembleia, uma entidade ou um conjunto de pessoas que não têm dever de responder perante nós. Se é certo que já em outras circunstâncias o fizemos e sabendo que estávamos a chamar a esta comissão para prestar esclarecimentos, pessoas, titulares de cargos, que não tinham o dever de aqui vir, é também certo que nessas situações em que o fizemos sabíamos que, não por dever legal, mas por dever democrático, ou se o quiserem até por dever moral, essas pessoas deveriam aqui vir e deveriam debater connosco determinados temas. Ora, nós aqui estamos perante uma situação de uma deliberação de um comitê de avaliação, que é uma entidade independente. E a nós parece-nos um precedente extremamente grave estarmos a chamar para a eventual prestação de contas ou avaliação uma entidade com esta natureza. Ora, diz-nos também a Iniciativa Liberal no seu requerimento que esta decisão do Comitê de Avaliação constituído ao abrigo do artigo 255 do Tratado de Funcionamento da União Europeia não segue a decisão tomada no relatório emitido por esta Comissão. Ora, não tem que o seguir. Isso pode nos custar bastante, mas o facto é que não tem que o seguir. O nosso relatório faz uma audição de um candidato que nos é proposto pelo Governo, que vem depois a ser designado pelo Governo, mas esse é o nosso papel aqui, é sermos ouvidos e darmos a nossa opinião sobre essa proposta. A nossa opinião não é vinculativa. E, portanto, o Comitê de Avaliação fez o trabalho que tinha que fazer e pronunciou-se no sentido que tinha que se pronunciar, concordemos nós ou não. Em terceiro lugar, é-nos dito também neste requerimento da Iniciativa Liberal estamos aqui perante uma situação em que estão a ser violados pelo Comitê estes princípios definidos de não indicação ou de não respeito dos critérios que haviam sido definidos. Ora, aquilo que sabemos é que, efetivamente, há um conjunto de critérios que foram definidos e que pautam estas decisões e que, a seu tempo, de acordo com aquilo que até nos foi aqui transmitido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, serão avaliados ou reavaliados em sede de discussão no próprio Tribunal de Justiça da União Europeia. E é por isso que devemos esperar. É por esse debate, aliás, a nosso ver, como já o dissemos e reiteramos, esta questão não deveria ter sido suscitada nesta altura, em pleno período e processo de avaliação das nomeações, e deveria sim ter sido suscitada após encerrado este processo das nomeações. E aí com toda a legitimidade. E, portanto, por estas razões, nós não acompanharemos este requerimento.
Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, eu, em nome do grupo parlamentar a que pertenço, não posso deixar de lamentar profundamente tudo aquilo que eu vi. Enfim, a primeira coisa que não me surpreende é a aliança que já está institucionalizada entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, que aqui é visível. Tudo o que foi dito não é relevante face à matéria que aqui está em discussão. Tradicionalmente, era assim desde os chamados clássicos, das conferências intergovernamentais clássicas, que começaram por reunir ao mais alto nível os chefes de Estado e de Governo no quadro das antigas comunidades europeias na década de 50, que a soberania dos Estados não era discutida. Quer dizer, os Estados têm aqui posições e quando avançam candidatos, salvo se esses candidatos tivessem um percurso ignominioso, ou um passado criminal, ou o que fosse, nem sequer as instituições, nem os grupos de avaliação interfeririam nas propostas apresentadas pelos Estados, por uma questão de respeito pelos Estados, pela sua soberania e independência, e isto é objeto de um tratamento em regime de reciprocidade entre todos. Portanto, isto que está aqui a acontecer, eu estudo estas matérias há mais de 30 anos, eu nunca vi. Isto é uma anormalidade. Nós podemos todos dar por assente que aquilo que o Comitê de Peritos fez é uma coisa bem feita, que tem muito fundamento nos tratados, que tem muito fundamento jurídico e que fizeram o que deviam fazer. Mas é mentira. Não há previsão nos tratados sobre esta decisão. E o Comitê de Peritos não é uma jurisdição. Nem sequer as suas decisões têm a força de caso julgado de um tribunal ou de uma sentença judicial. Portanto, tudo é discutível. Tudo é discutível. O que ainda é mais discutível, na minha modesta opinião, foi a maneira como o Estado português, e o Governo em particular, se vergou perante esta vergonha. Isto é uma vergonha. Nós não tínhamos um candidato com falta de capacidades ou falta de competência para poder investir este cargo. É um alto cargo. O cargo de juiz de Tribunal de Justiça da União Europeia, como o cargo de Tribunal Geral ou o cargo de Advogado-Geral, são cargos de imensa importância. E não há na tradição da história da União Europeia uma situação deste tipo. Quer dizer, isto é pôr em causa a própria soberania do Estado e a competência que o Governo tem, com as várias entidades que aqui interferiram. Eu quase gostaria de fazer aqui a apologista do Governo, mas custa-me que aqui ninguém nesta sala faça a apologia do Estado, que é uma coisa que a mim me enerva muito. Porque o Ministério da Justiça não esteve mal na designação deste candidato. Eventualmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros esteve mal porque não tivemos um ministro à altura para defender o nosso país, como não tivemos um primeiro-ministro nessa mesma dimensão. Agora, virmos aqui dizer que a transparência... Qual transparência? É a transparência que o exige. É a transparência no diálogo interinstitucional, particularmente no diálogo, que é uma coisa ainda mais aberrante, entre uma instituição importantíssima da União, como se fosse um órgão de soberania, com um órgão menor. Não faz sentido isto. Portanto, eu não posso deixar, uma vez mais, de felicitar a iniciativa da Iniciativa Liberal e de dizer que isto aqui que estou a ver aqui, eu percebo que haja uma aliança entre os dois maiores partidos, mas nem sequer enobrece, não enobrece o Estado português, nem enobrece a atitude que o nosso governo teve. Foi uma atitude em que nos vergámos perante a decisão de um comitê político. Não tem importância, nem é sequer uma instituição. As instituições estão para os órgãos da União, como os órgãos de soberania nacionais estão para os órgãos do Estado. Tem uma dimensão maior, o Tribunal de Justiça tem uma dimensão maior. Não é um órgão que pode fazer isto, nem é um Tribunal de Justiça, nem é um Estado-membro que é soberano na ordem internacional. Isto é inadmissível. E eu não consigo perceber como é que todos aqui damos de barato que isto está correto, ou que a atitude do Governo foi uma atitude de vergonha e de se vergar perante uma decisão desta natureza que não tem qualquer fundamento jurídico. Olha, eu não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Eu vou dar a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz para encerrar, como ao do requerimento, digamos, este debate e depois passaremos à votação. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não conheço o regulamento desta comissão, mas acho que não é permitida dar a palavra para uma segunda intervenção a nenhum partido, uma vez que até acaba ao partido proponente de encerrar a discussão. E até porque o partido que me antecedeu acabou por dizer tudo aquilo que eu iria dizer. Portanto, este encerramento não foi feito por mim, foi feito pelo Chega, lamentavelmente. Mas vou pegar em algumas coisas que foram ditas e, efetivamente, não compreender... Como foi dito pelo anterior interveniente, esta situação não é normal. Os Estados, na sua soberania, costumam designar um elemento para este tribunal e costuma ser acatado por parte do Comitê. Portanto, aconteceu aqui alguma coisa da qual não existe precedente ou da qual é muito... é muito raro acontecer e que era importante, na nossa ótica, perceber o motivo concreto e parece-nos que esta comissão cabe sim apurar os factos que estiveram por trás dessa decisão e foi por isso que nós apresentamos este requerimento. Lamentavelmente, uma vez mais, PS e PSD dão as mãos para colocar em causa a transparência para com esta comissão, com os deputados deste Parlamento. Obrigada.
Antes só de passar à votação, explicar que a senhora deputada, que alegou que não conhecia o regulamento desta comissão, pois é a nossa prática dar a palavra a todos os deputados, mesmo numa segunda ou numa terceira, e portanto fazemos sempre um amplo debate, não temos essa limitação, eventualmente as outras comissões funcionam através do seu regulamento de maneira diferente. Vamos então passar... à votação, uma vez que foram esgrimidos, enfim, todos os argumentos dos grupos parlamentares que quiseram para, Sr. Deputado, quero usar a palavra para...
Na sequência do que acabou de dizer, queria só fazer uma intervenção.
Uma intervenção?
Sim, nem que seja bem da honra.
Em defesa da...
Em defesa da honra.
Muito bem, defesa da honra...
É só para explicar...
Não lhe posso negar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para explicar.
Vou só pedir que seja breve, mas...
Que a senhora deputada da Iniciativa Liberal foi um bocadinho deselegante, porque nem eu lhe tomei a palavra, nem ultrapassei a sua palavra. Foi o Sr. Presidente que me deu a palavra, como faz habitualmente nestas reuniões, com o ambiente de elegância e elevação que caracteriza esta comissão. Tenho pena que a senhora deputada não venha cá mais vezes. E, além disso, a deselegância ainda é maior, porque nós estávamos a secundar uma iniciativa da Iniciativa Liberal, que está aqui sozinha e desamparada. Portanto, a deselegância foi a todos os títulos e inexplicável. Inexplicável. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então passar à votação. Quem vota? Se a deputada vai alegar...
Foi uma defesa da honra,
defesa
tenho
da
toda.
Honra, muito bem.
Antes de mais, dizer que não foi qualquer tipo de ataque à bancada do Partido Chega, foi até colocar em causa a condução dos trabalhos do Sr. Presidente, uma vez, e eu até disse que desconheço o regulamento desta comissão, mas parece-me que, à luz de outros regulamentos que eu conheço, que normalmente não costuma ser dada a palavra para uma segunda intervenção, e o que eu disse foi é factual, retirou-me toda a factualidade e todo o discurso que eu poderia ter para encerrar a discussão do requerimento. E, portanto, não foi deselegância nenhuma, foi um facto, toda a gente ouviu e, portanto, eu fiquei até sem encerramento. E foi a única coisa que eu disse, não foi, nem sequer mencionei nome de ninguém, nem ataquei ninguém. E invocar aqui uma defesa da honra parece completamente desproporcional. Obrigado.
Vamos passar à votação. Senhores deputados, quem vota contra, portanto, os votos do PS e do PSD, quem vota a favor, com os votos do Chega e da Iniciativa Liberal, não há abstenções. Como sabem, os senhores deputados que discordarem da posição do seu próprio grupo parlamentar poderão informar a mesa e fazer a votação, quando assim não é, basta que os seus coordenadores indiquem o que vincula todos os membros efetivos da sua comissão. Por essa razão, temos uma maioria de votos contra e, portanto, o requerimento foi chumbado. Vamos passar ao ponto 4, que é o anterior 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. Aqui, sobre proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um mecanismo de cooperação para empréstimos à Ucrânia e que concede assistência macrofinanceira excepcional a esse país, relatório apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e da Comissão de Defesa Nacional. O deputado autor de parecer aqui é o deputado Ricardo Carvalho. Tinha como prazo o dia de hoje, portanto estamos dentro do prazo. É o último dia, Sr. Deputado. Temos que aprovar o seu parecer. Tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À boa maneira portuguesa, espero que consigamos hoje aprovar aqui esta proposta, este parecer da nossa Comissão. Muito bem. Relativamente à presente iniciativa, como o Sr. Presidente já disse, diz respeito à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho para criar um mecanismo de cooperação para empréstimos à Ucrânia e concede aqui a assistência macrofinanceira. Interessa aqui, sobretudo, e o que é que também está aqui na origem, tem a ver com as necessidades de financiamento à Ucrânia, porque para 2025 já estamos a ultrapassar todas as projeções que existiam relativamente à necessidade financeira para esta ajuda por parte do Fundo Monetário Internacional. Tínhamos aqui uma previsão de terminar o conflito até final do presente ano de 2024. Infelizmente, essa situação assegura-se como improvável e há aqui uma necessidade de reforçar este mesmo apoio e para fazer face àquilo que foi deliberado dessa mesma linha aprovada ao nível da cimeira do G7. Uma das contrapartidas que me parece interessante e de destacar aqui tem a ver com o contínuo compromisso por parte da Ucrânia de dar bom seguimento às reformas estruturais necessárias ao seu processo de adesão à União Europeia, mas também esta ajuda de financiamento, como todos nós bem sabemos, permite o regular funcionamento das finanças públicas do próprio país e com tudo o resto, tudo o que tem a ver com os serviços públicos daí adjacentes, bem como a salvaguarda do Estado de Direito Democrático neste mesmo país. Eu, para ser aqui sucinto e indo ao que interessa relativamente ao parecer, estando em crer que todos estamos solidários desde a primeira hora com a situação que se vive na Ucrânia e com a necessidade de financiar a Ucrânia para fazer face à guerra, tendo sempre perspectiva positiva relativamente à estabilização no país e ao seu acesso à União Europeia. Numa lógica de base jurídica, há base jurídica, ou seja, estes programas de assistência financeira concedidos pela União Europeia a favor de países terceiros que não sejam países em desenvolvimento existe e está previsto, ou seja, do ponto de base jurídico estamos salvaguardados. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, é óbvio que esta ajuda, sendo uma ajuda comum, permite uma maior capacidade orçamental, evita aqui algumas restrições de índole orçamental que nós temos em cada um dos nossos países e desse ponto de vista o princípio da subsidiariedade é um princípio que aqui é respeitado e ganhamos nesta coordenação conjunta ao nível europeu. Também ao nível da proporcionalidade, é óbvio que este apoio financeiro é considerado adequado na base da sua própria dimensão, porque estamos perante necessidades elevadas de financiamento e face às circunstâncias de incertezas que vivemos e tudo o que aí pode resultar, o apoio prestado é mais do que adequado e é respeitado aqui o princípio da proporcionalidade. Assim sendo, em termos de parecer por parte aqui da Comissão dos Assuntos Europeus e do que propomos para parecer e em termos sucintos, a presente iniciativa não viola nem os princípios de subsidiariedade nem de proporcionalidade, uma vez que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido, conforme disse anteriormente, uma ação conjunta da União Europeia e dos seus Estados-membros, e aqui não há nenhum excesso, ou seja, não excedemos o necessário. Relativamente aqui ao próprio processo de escrutínio, daríamos como concluído, com uma nota que o mesmo deve depois posteriormente ser acompanhado ao nível da Comissão de Defesa em razão da matéria aqui que é mencionada e essa monitorização deve ser feita ao nível da monitorização da defesa, dando aqui só uma nota que, como é óbvio, a sustentabilidade desta ajuda, como nós bem sabemos, está assente nos recursos congelados, recursos russos congelados, e parte de todo este financiamento depois é garantido pelos próprios juros desses mesmos recursos congelados para fazer face ao pagamento destes mesmos financiamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos ao debate. Quem quer usar a palavra? Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por felicitar o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, autor de parecer, que fez aqui um trabalho extenso e muito bem construído, sólido, relativamente a este assunto, e que vem secundado, aliás, por outros pareceres que já foram aqui preferidos pelo nosso Parlamento, o Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional. Além disso, foi também produzida uma nota técnica de bastante interesse pela assessoria da nossa Comissão. Felicito também o nosso assessor Gonçalo Sousa Pereira sobre enfim, os pontos essenciais de enquadramento e os objetivos, a fundamentação, os antecedentes do texto, portanto, que justificam aquilo que está aqui em causa. Se fosse um regulamento, não poderíamos estar quase a discutir isto, porque tendo em conta a especificidade como ato jurídico que é da União nos termos do artigo 288. Mas é um parecer de um regulamento. Eu diria assim, nós somos um país pobre, já lá vão 118 milhões de euros para manter a funcionar as funções essenciais do Estado, mais 6,1 mil milhões de euros em apoio militar, além dos 118 mil milhões, mas a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é a guerra entre a civilização e a ditadura. Nós não podemos nunca deixar de apoiar a Ucrânia em qualquer contexto. Que apoiar a Ucrânia é defender os valores do Ocidente, é defender a civilização, é defender a democracia e os nossos princípios muito antigos e o continente que está aqui em causa, porque senão a Rússia vai, como temos vindo a assistir nas últimas semanas, a galopar pelo Ocidente dentro. Portanto, não podemos deixar de apoiar, enfim, de felicitar o senhor deputado autor do parecer e de apoiar esta iniciativa, evidentemente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ana Sofia Antunes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o Sr. Deputado Ricardo Carvalho pelo excelente trabalho que aqui produziu. De facto, um parecer muito bem construído, muito bem fundamentado e cujo tema também merecerá o nosso acolhimento. Obrigada.
Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para felicitar também o Sr. Deputado Ricardo Carvalho e também a nossa assessoria, a doutora Conceição Castro, na execução de um relatório extenso, preciso, conciso, e a apresentação que não foi fastidiosa, o que em si mesmo não é tarefa fácil, e relevar também o tema em si, que é o tema que provavelmente também nos vai ocupar no próximo ano, que agora em breve se iniciará, com uma nova administração norte-americana e com uma guerra que perdura e com um combate à barbárie e aos nossos valores. E, portanto, é tudo isso que vai estar em jogo em 2025 e todos esses instrumentos financeiros de apoio, todos eles são sempre poucos neste combate desigual desde o início e de uma guerra que teima em alastrar e em prolongar-se com consequências que a maioria de nós ainda não consegue vislumbrar. E, portanto, também por essa razão, um reconhecimento por este parecer importante. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos passar à votação. Não havendo mais intervenções. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu cometi aqui uma falha, não dei a palavra em último lugar ao seu deputado. Não sei se ele... Fiz a votação.
Não, obrigado. Só agradecer os elogios dos colegas e é sinal também que é uma causa comum que nos une a todos.
Muito bem. Obrigado. Muito bem. Peço desculpa. Vamos passar ao ponto quinto, outros assuntos. Vamos rapidamente fazer um ponto de situação da reunião entre as duas comissões de assuntos europeus, a portuguesa e a espanhola. Nós tínhamos combinado na COSAC plenária em Budapeste que a primeira reunião ia ser feita em Lisboa a meados de dezembro, e creio que teríamos dado essa informação já, contudo, aqui na CAI, contudo a parte espanhola, por motivos de agenda, pediu para que essa reunião pudesse ser adiada para janeiro. Nessa medida, íamos propor que a mesma se realizasse nos dias 19 e 20 de janeiro. Se não houver nenhuma oposição, nós, através do staff, seguiríamos então com essa proposta. E aqui já teremos também a agenda, digamos, com as prioridades da presença polaca consolidada. Há pouco o que eu partilhei convosco foi um pouco aquilo que neste momento, aquilo que se sabe neste momento, mas ainda não é uma versão definitiva, e que se sabe através da Embaixada da Polónia em Portugal. Em segundo lugar, dar-vos informação, também tínhamos combinado fazer aqui um agendamento de reunião com a Agência Europeia da Segurança Marítima. Informou-nos que não tinha disponibilidade em janeiro para nos receber, em dezembro, desculpa, tendo proposto em alternativa o 14 de janeiro ou dia 21 de janeiro às 11 ou às 15. Eu ia propor que pudesse ser no dia 21 de janeiro, dia 14 já tenho um evento no âmbito do Parlamento Jovem e que é fora. Ia propor que pudesse ser ou às 11 ou às 15, não sei se os deputados estariam confortáveis com esta data, dia 21, uma terça. À tarde. Então vamos propor às 15 horas, estão todos de acordo? Isto, a vantagem de irmos fazendo aqui o calendário em plena caia, que nos permite organizar, portanto vocês tendo informação já sobre outros eventos, podem ajudar a acelerar, digamos, a estabilização da agenda. Então, não havendo mais nada em contrário, vamos propor o dia 21 às 15 horas a reunião com esta Agência Europeia de Segurança Marítima. E, por último, os próximos trabalhos da CAI, como é habitual, faço aqui uma resenha. No dia 3 de dezembro, terça-feira, às 16 horas, temos nova reunião da CAI. Dia 9 e 10, segunda e terça-feira, temos as jornadas parlamentares do Grupo Chega. E, portanto, isto é uma informação, no fundo, só geral. No dia 11, temos, e por força destas jornadas parlamentares do Chega, que aqui acontecem à segunda e terça-feira, passamos a reunião da segunda semana para o dia 11, para a quarta-feira às 11 horas.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, antes desta do dia 11, qual foi a que disse?
Dia 3.
3, que horas?
Nós habitualmente fazemos às terças-feiras, mas como o vosso grupo tem jornada parlamentar, às 16, sempre às terças às 16. E no dia 17, também às 16, aqui está, volta a uma terça-feira. Portanto, estas são... Este dia 17, na reunião da CAI, temos audição com o Dr. João Leão, juiz português do Tribunal de Contas Europeu, em conjunto com a COF. Vamos propor aprovação de grelha para esta audição. Será 20 minutos de intervenção inicial da entidade, primeira ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, com resposta da entidade logo de seguida, também com o mesmo tempo, e numa segunda ronda, 2 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta final a todas as questões pela entidade. Pronto, era esta a informação que eu queria prestar. Vamos, por último, fazer a apreciação e votação da ata número 22, 16 de outubro de 24. Há alguma retificação, alguma coisa em contrário no texto da ata? Senhor deputado...
Senhor Presidente, peço o favor, peço a sua ajuda. Três, recapitulando outra vez as datas e as horas.
Os próximos trabalhos, dia 3 às 16, dia 11 às 11 e dia 17 às 16. Dia 17, a audição do Dr. João Leão.
Obrigado.
Foi isto que eu referi. Vamos passar então à aprovação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a ata número 22. Sr. Deputado.
Não, mas não. Era só aqui no primeiro parágrafo da ata, onde diz reuniu a Comissão de Assuntos Europeus, o D e o E, o D está em maiúscula.
Ok. Talvez os serviços não... depois fazem essa retificação.
E ao longo dos textos, já se estabilizou a expressão tratado do funcionamento da União Europeia e é um erro. É tratado da União Europeia e tratado sobre o funcionamento da União Europeia. E nos textos já vem isto, que é uma expressão que nós usamos recorrentemente, mas pouco criteriosa.
Obrigado. Muito bem. Feito essa correção, Agradeço a vossa presença, participação e desejo bons trabalhos parlamentares e até a uma próxima reunião. Muito obrigado a todos.